ele fica responsável pelo deslocamento do paciente até aqui onde está ancorada a nossa unidade móvel.
Além das consultas, a carreta oferece exames preventivos de câncer de colo de útero e mamografias. A coordenadora regional da CESACRE no Juruá, Iglemonte, destaca que o foco é o cuidado preventivo para salvar vidas.
Então, o governo tem se empenhado bastante para que a gente possa trazer um atendimento humanizado e com agilidade, para que todas essas mulheres possam estar recebendo seu atendimento de imediato. Então, é de extrema importância que todos os 5 municípios que foram contemplados nesse momento tragam seus pacientes que estão regulados para que eles possam receber esse atendimento, que é um atendimento integral, né? São exames e consulta. Então, é um cuidado de prevenção e um cuidado precocemente da doença do colo do útero e de mama.
E para quem aguardava há tempos por um exame, a chegada da estrutura trouxe alívio. É o caso da dona Mônica Aguiar, moradora de Cruzeiro do Sul, que logo cedo garantiu sua mamografia.
Um projeto como esse é essencial para atender essa comunidade. A gente vê que várias mães de famílias, né, aguardam por um exame desse tipo, né, seja mamografia ou ultrassom, né, e a gente vê que é de suma importância, né, essa participação.
Com a reportagem de James Rodrigues, de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A CIS Brasil celebra 50 anos com programação de shows, esportes e eventos culturais. Ronaldo Duarte.
O município de Assis Brasil comemora neste mês de maio 50 anos de emancipação política com uma programação especial que reúne eventos esportivos, culturais, religiosos até o dia 31. Entre os destaques da festa está o tradicional Carnavacis, que será realizado entre os dias 14 e 16 de maio na Praça Soldado Marinho, com show dos cantores Roger Sandy Boys e Levi Alvim, além de apresentações de artistas locais e regionais. A programação também inclui torneios de voleibol, futsal, sinuca, futebol internacional e o primeiro campeonato de tarrafa da cidade. Outro momento especial será o casamento coletivo, marcado para o dia 22 de maio. As comemorações serão encerradas no dia 31 de maio com atividades religiosas em comemoração à padroeira Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, além do arraial cultural e show católico. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
Copa do Brasil tem 7 jogos nesta quarta-feira. Vamos conferir todos os detalhes com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Futebol brasileiro começando a semana todo vapor. Série B do Brasileirão, o Londrina perdeu em casa para o São Bernardo por 3-1. Copa do Brasil, jogos de volta da quinta fase. O Internacional se classificou, vencer o Atlético por 3-2. O Cruzeiro bateu o Goiás por 1-0 e também carimbou o passaporte. O Fluminense passou pelo Operário ao vencer por 2-1 no Maracanã. Nesta quarta-feira, a bola rola para 7 jogos da Copa do Brasil. Teremos às 7 da noite, Juventude São Paulo, Vasco da Gama e Paysandu. 7:30 da noite, a bola rola para Curitiba e Santos. 8:30 da noite, teremos Mirassol e Bragantino. Às 9:30, a bola rola para Ceará e Atlético Mineiro, Jacuipense e Palmeiras, Remo e Bahia. Pela Copa Centro-Oeste, uma partida. 7 da noite, Vila Nova e Anápolis, da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência e desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Até.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora!
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, porque hoje
palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esse programa seja uma bênção na sua vida, que a palavra que você vai ouvir agora realmente contribua para o seu crescimento espiritual, contribua para você se mover no sentido de caminhar para cima, para mais perto de Deus. Quando eu falo para cima e mais perto de Deus, não significa que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo. Não é nesse sentido. O Espírito do Senhor habita naqueles que já renderam o seu coração a Jesus. Deus está presente em todo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo. Então Ele está aqui e agora conosco. Mas é no sentido de você crescer, avançar, continuar crescendo no conhecimento e no temor do Senhor. Ok? Dito isso, quero lhe dar as boas-vindas antes de orar, né? Dizer que é um prazer ter você aqui comigo. E eu quero te pedir que você ore por mim, pela minha família e também pelo meu ministério, que você ore por este programa também, que faz parte do meu ministério, a fim de que este programa seja bênção não só na sua vida, mas na vida de todos que me ouvem. Ok? Eu conto com você nas suas orações. Irmãos, orem mesmo. Eu confesso que preciso da oração dos irmãos. Eu oro, tenho meus tempos de oração, mas eu preciso da ajuda de vocês nas suas orações. Ok? Dito isto, esteja você onde estiver, receba o meu abraço, meu carinho, a minha gratidão por me dar carona aí no seu tempo, no seu carro, no seu barco, se você estiver em casa, no escritório, se estiver na colônia, na espera, no rio, no lago, onde você estiver, que Deus lhe abençoe. Abençoe não só a você, mas também a você e a sua casa. Ok? Vamos lá então, vamos orar. Pai querido, mais uma vez, estamos aqui na tua presença, que certos de que estamos na tua presença, nós te pedimos que essa presença não seja apenas a presença que chega perto e contempla, mas que seja a presença que chega perto e que age, que vem em socorro do aflito, que atende ao clamor dos que clamam por ti, Senhor. Muitos aqui que me ouvem agora, ouvem o programa querendo respostas para as suas vidas, querendo solução para os seus problemas, e eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor atenda, o Senhor incline o teu ouvido para as orações que eles fizeram e para esta oração também, e que o Senhor mova a tua mão de poder e glória, no sentido de trazer respostas para eles. Ainda, Pai, que a resposta que o Senhor tenha não esteja alinhada com aquilo que eles querem, que estão te pedindo, mas que o Senhor dê uma resposta para eles, que eles não fiquem no vazio, que eles não se sintam como alguém que clamou e não obteve nenhum tipo de resposta. Que o Senhor fale ao coração do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Peço também por aqueles que estão enfermos agora. Que a tua mão de poder e glória derrame sobre o enfermo que me ouve agora a tua unção, o poder que destrói todo jugo, o jugo da doença, da enfermidade, o jugo, qualquer que seja ele, que esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Sim, Pai, na autoridade que o Senhor me deu como teu filho, eu digo ao mal que se alojou no corpo, na mente desse irmão, dessa irmã, saia agora, mal, eu te comando, na autoridade do nome de Jesus Cristo, saia, abandone esta casa, abandone este corpo agora, em nome de Jesus. Se for uma doença natural, biológica, seque agora pela raiz. É um comando que eu dou em nome de Jesus. E desapareçam todos os sintomas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro em nome de Jesus que você é curado, que você é curada. Amém? Vamos lá então, vamos meditar, vamos fazer a nossa meditação. Salmo 112. Nós vamos hoje meditar sobre esse salmo, irmãos, e já quero desafiar você a meditar nesse salmo e também nas, não só agora, mas nos dias que se segue, que você medite, que você leia mais sobre isso. Deus vai falar muito mais com você na sua leitura diária do que mesmo através do programa agora, mas Deus vai falar com você agora, eu tenho certeza, ok? Dito isso, vamos lá então. O salmo começa dizendo: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Tem uma outra versão que diz assim: a sua descendência, onde essa que eu li diz, a sua semente, sua descendência, da semente é no sentido dos filhos dele, os filhos, os netos, né, a sua geração. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Mas quem são os retos? Quem são os justos? Quando a gente olha e vê escrito retos, na outra versão justos, o que nos vem é aquela figura de alguém totalmente sem pecado, alguém que não erra, alguém que não falha. Mas não é isso. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veio Jesus e resolveu o problema do pecado. Agora nós somos justificados, ou seja, somos tornados justos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é que a gente não peque mais, mas é porque o nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus. Ora, se o pecado é lavado, diante de Deus nós somos colocados como alguém que é limpo. É limpo. Então é justo. Entenderam? Nós não somos justos porque de nós mesmos e por nós somos capazes de viver uma vida perfeita. Mas nós somos justos porque Jesus nos tornou justos através do seu sangue. Ok? Então veja que a pessoa, o homem ou a mulher, que fala o homem, mas isso se aplica também para a mulher, é bem-aventurado que teme ao Senhor. Então, o que é temer ao Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, desculpe, irmão, vou tomar um pouquinho d'água. Então, se o justo não é aquele que nunca pecou ou que não peca, mas é aquele que continuamente é lavado pelo sangue de Jesus. Esse é o justo. Então, amado irmão, nós podemos dizer que é todo aquele que verdadeiramente serve a Jesus com um coração íntegro, que realmente se esforça para viver em santidade, não é que não peque, mas o seu propósito está realmente em agradar a Deus, essa pessoa será bem abençoada, bem-aventurada. E o que é uma pessoa bem-aventurada? É a pessoa que é bem-sucedida na terra. As bênçãos de Deus estão sobre ela, estão sobre a vida dela, e aqui na promessa é que não só sobre a vida dela, mas sobre a vida dos seus filhos, a sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Veja, eu tenho a promessa de Deus de que se eu for um homem reto, se eu for um homem justo, a minha geração será abençoada por Deus aqui na terra. Então você quer abençoar seus filhos? Você quer abençoar a sua geração? Mais do que os seus esforços naturais, que realmente devem ser empreendidos nesse sentido, você deve realmente se esforçar para viver uma vida aprovada por Deus, porque isso traz a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, seus filhos, seus netos, a sua geração, aqueles que lhe substituirão, aqueles que virão depois de você. Isso, do meu ponto de vista, é algo maravilhoso, porque a gente pode descansar. Já vi muita gente assim morrendo, casos de pessoas, né? Não vi, eu literalmente não vi ninguém morrendo e dizendo: olha, eu estou preocupado com meu filho. Já teve casos, a pessoa diz: olha, cuida dos meus filhos, né? Já vi pessoas entregando os filhos para outras à beira da morte. Já vi casos, né? Conheci casos. Mas essa pessoa estava demonstrando a preocupação com seus filhos e estava confiando a vida dos filhos a outra pessoa porque sabia que estava morrendo. Agora, no caso do justo, ele não vai confiar a vida dos filhos a outra pessoa, ele vai confiar a vida dos filhos a Deus. E ele, se tiver a consciência de que está à beira da morte, ele vai morrer tranquilo porque sabe que Deus vai cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque tem promessa. A promessa está aqui. É a promessa de Deus. A geração dos retos será abençoada. Então os meus filhos serão abençoados. Os meus filhos são abençoados. Eu sou abençoado. Os meus filhos são abençoados. Veja, no verso 3, ele diz: prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só que coisa boa. A prosperidade e a riqueza. Então, quando a Bíblia diz que a geração será abençoada, a sua semente será poderosa, veja, prosperidade e riqueza haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Olha que coisa linda, irmãos. Aos justos nasce luz nas trevas. Tem outra versão que diz: aos retos até das trevas nasce a luz. Até das trevas nasce a luz. No meio da escuridão a luz resplandece. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Ele é compassivo e justo e misericordioso na outra versão. Mas o fato é que essa pessoa aqui, que é piedosa, misericordiosa e justa, ele está naquela categoria que as pessoas dizem: o fulano é uma boa pessoa, é um homem bom, é uma boa mulher. É isso. É nesse caso que a pessoa que está disposta a ajudar, que se importa com os outros, que se preocupa com a condição do outro, que não se contenta em ver a miséria dos outros, mas se entristece quando vê que os outros não estão bem. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Então ele empresta do que é dele. Ele, se a pessoa está precisando, ele socorre. Ele vem com socorro. O homem bom se compadece e empresta, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, as más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Irmãos, isso aqui é algo fundamental. É algo fundamental. Veja que a pessoa que confia no Senhor não será abalada. Veja que ele diz: nunca será abalada. Não é que ele vai ter aquele momento de fraqueza, que vai desesperar. Não, não. Aquele que verdadeiramente está nesse nível, ele nunca será abalado, porque ele vai continuar confiando no Senhor. Agora, é uma informação preciosa, mas de outro lado chama a nossa atenção, porque a maioria de nós desespera, a maioria de nós desanima, a maioria de nós se entristece quando as coisas estão difíceis demais. Mas veja que aqui ele está dizendo: não se abala. A notícia chega, mas ele permanece inabalável. Isto é, não fica desesperado, angustiado, aflito, sem dormir, porque não sabe o que vai ser. Não, ele sabe. O que confia em Deus sabe que Deus vai dar um bom caminho para o seu problema. Ele sabe que a sua causa será contemplada por Deus de uma forma justa, de uma forma que transpareça a graça, a justiça e a misericórdia de Deus na sua situação. Então ele confia em Deus, ele não desespera. Aí você diz: pastor, mas eu já sirvo a Deus e desespero. É porque você não chegou nesse nível. Lembra que lá no começo eu falei que a gente tinha que subir, né, fazer essa, render o coração para que a gente pudesse subir, né, para alcançar mais graus elevados em Deus. É disso que eu estou falando. Era disso que eu estava falando lá atrás. É que há lugares em Deus que a maioria de nós não acessou. E não acessou por quê? Porque de alguma forma não permitiu que o Espírito de Deus pudesse fazer mudanças reais no seu coração. Tem coisas em nós, irmãos, que nos impedem de ser abençoados por Deus. É duro a gente ter que dizer isso, mas é a verdade. Tem muita coisa dentro de nós que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você quer saber qual? Inveja, orgulho, soberba, avareza. Tem crente avarento, cristão avarento. Isso não é de Deus, irmão. Soberbo, orgulhoso, invejoso. essas coisas, irmãos, não são denunciadas aqui para condenação de ninguém, não é isso, mas elas são denunciadas como um alerta, um sinal de alerta, como uma advertência para que a pessoa realmente se posicione em Deus, a pessoa realmente busque ao Senhor para ser mudada, para ser transformada. E aí, quando o coração da pessoa é transformado, a vida dela, não só a vida interior, mas a vida exterior também, o seu derredor é transformado. Quando a mudança interior acontece, tudo por fora vai mudando também. Não tem como ser diferente. É assim que funciona. É assim que Deus faz. E nós precisamos realmente, irmãos, estar alinhados com isso. Ok? Nós precisamos estar alinhados com isso. Amém? Então veja, ele não será abalado. No verso 7 ele diz assim: não temerá maus rumores. Eu já falei, ele não temerá as notícias ruins, os maus rumores, aquelas notícias. De repente chega um parente, chega, ou mesmo sobre ele, uma notícia, uma doença grave que está no corpo e ele nem sabia. Mas a pessoa que confia no Senhor, quando recebe essas notícias, ela leva todas essas notícias diante do Senhor e apresenta diante dele. Diz: Senhor, está aqui, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei, irmãos, que tem momentos extremos na vida de todos nós. Pessoalmente, eu já passei por muitos momentos muito difíceis. Mas, na medida da minha fé, eu confiei no Senhor. E o Senhor se apiedou de mim e me deu vitória. Então, por isso que eu lhe digo que, assim como ele me deu vitória, irmãos, eu já passei por tanta situação difícil, né, que eu até falei para o Senhor um dia desse, disse: Senhor, eu acho que já chega, né? Eu já passei por tantas dores, tantos sofrimentos. Eu disse: Senhor, tira essas coisas de mim, né? Porque é tão difícil, irmão, a gente passar por esses momentos extremos. Mas, infelizmente, todos nós passamos por dificuldades, alguns mais, outros menos. Mas o fato é que todos passamos. Temos que ir aprendendo nas lutas, né, nos embates da vida, aprendendo a confiar mais em Deus, aprendendo a depender mais dEle, aprendendo a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Como diz o apóstolo Pedro: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmão, irmã, vamos considerar o que está escrito aqui. Vamos considerar essas verdades que nós estamos vendo aqui no Salmo 112. Eu quero, como já falei no começo, desafiar vocês a continuar lendo esse Salmo diariamente, meditando no que está escrito, porque isso pode girar chaves que abrem portas espirituais para a sua vida, né? Ele não, como eu vinha falando, ele não temerá maus rumores, no verso 7, as notícias ruins. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu vou dar glória a Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou louvar ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar no Senhor a minha causa. E eu digo a você que não é fácil. Por isso que eu falei ainda há pouco que o que eu estava falando aqui não era apontando o dedo para ninguém, que essa mensagem não é uma acusação lançada na cara de ninguém, mas é um alerta, é um sinal de alerta, uma emissão de sinal de prevenção né, e que aqueles que já estão, já caíram no redemoinho, já receberam os maus rumores, que você confie no Senhor. Não importa o que o médico ou as pessoas tenham dito, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar tudo, o Senhor pode mudar tudo. Veja que no verso 8 ele diz: o seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos, até que veja a vitória. E veja, esses inimigos aqui não são necessariamente pessoas humanas, mas pessoas espirituais, seres espirituais. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Veja que esse é o homem que, sobre quem Deus está falando, sobre quem o salmista, né? O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá, né? O desejo dos ímpios perecerá, mas aquele que espalhou, aquele que distribuiu os seus bens, daquele que deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Então veja aqui, irmãos, que repartir os seus bens com quem mais precisa é um ato de justiça. Mas nós sabemos que a justiça aqui da terra, ela é passageira. Nós somos passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Mas por que então que fala aqui que a sua justiça permanece para sempre? Porque o que nós fazemos, irmão, está diante de Deus, está no céu sendo registrado. Por isso que os atos de justiça que aqui nós fazemos, eles permanecem para sempre, porque estão registrados nos altos céus. Que maravilha, né? Então, queridos, vamos entregar o nosso coração ao Senhor, vamos aprender a depender dele, e louvar ao Senhor, amar os seus mandamentos e procurar cumprir aquilo que ele quer, cumprir o chamado, o propósito dele para a nossa vida. E esse é o meu desejo. Eu espero de todo o meu coração que assim seja com você e também com toda a sua casa. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100. 99946-9100.
Maravilhosa!
Parecia ser verdade. Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, A pessoa que mais te entendeu quando se largou dele sofreu. Quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu. Escolheu pra cair na armadilha logo eu. Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dele você. Eu só fiz papel de supleta e o Oscar de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha logo eu. Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Vai um Oscar de melhor atriz pra você. Te amo, parecia ser verdade, hein? Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha logo eu. Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Foi o Oscar de melhor atriz pra você. Logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha logo eu. E te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Vai um Oscar de melhor atriz pra você.
Talvez eu tenha sufocado seu sentimento. Não consegui sincronizar meu pensamento. saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez agora chega. Está escrito em meu olhar. Um sentimento quando acaba, coração então desaba, na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso. Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Raja, vai. Agora não entendeu a que eu queria. Então fala, essa aí?
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo bem o céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho.
Água!
Ocupo o sabor amargo do ciúme. A gente, quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Seria o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ai, ai. vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Leva pra longe o seu orgulho. Agora vai.
Sua mulher quer tirar uma foto com o Dilcinho.
Não tenha medo, siga em frente.
Tira uma foto daquela moça.
Sem olhar pra trás.
Você vai lá.
Vai. Só deixa a porta encostar.
Eu posso sair na foto?
A você, viu? Quem sabe assim por ela entra o novo amor.
Já sei!
E me devolva o meu sossego, a minha paz.
Agora vai! Sente na pele tudo aquilo que eu senti. Beijar a boca de quem não tá nem aí.
Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. Um segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. De ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora.
Não dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não, né? Deixa eu falar.
Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu. É fake news. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha não? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Você tem razão. Vai. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei.
Lava ali direto, vai. Quero ver todo mundo que tá sofrido, com a vontade de puxar do peito pra fora, desabafa com a gente assim, ó.
Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Se acha não? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, mais ou menos isso, viu? Nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água.
Continuo chame dela. Sou aquele cara estranho no lugar que era meu, beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou, foi de aspão, mas valeu. Moço, valeu. Senti o beijo seu.
depois da sacanagem que ela fez comigo. Fiquei com o coração e o bolso falido com o que aconteceu. Até bala perdida tá tendo mais rumo que ele. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Quem tá feliz, levanta a mão e dá um viva.
Cortaram minha luz, perdi o meu emprego, a minha geladeira é só hoje que deve agar.
Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular.
Agora é só vocês, vai, vai.
Eu bebi.
Eu bebi minha bicicleta.
Essa não é uma história. Coitado.
Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no gás. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Era um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida.
Vem, vem, vem.
Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa.
Rapaz do céu, é a mulher que dá trabalho, viu? Ainda mais o bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó.
Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei um sinaleiro pra esperar o sinal vermelho.
Vem, vem.
Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse,
perdi tudo, rapaz.
Mas foi o grande